Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 38. 186.728 Francisco Badaró, os males de Dona Luzia progrediam, todos os sintomas de envenenamento apareciam. Só depois do dia bem alto é que ela se erguia do leito, em cujas bordas se via uma mesinha recheada de vidros e embrulhos. Alguns facultativos já haviam manifestado opiniões tristes. Indagavam e atinai o diagnóstico era hipotético, porque os enfartes linfáticos, as úlceras escrofulosas eram de um caráter sui generis. Dores agudas nas articulações físicas dos pés, acompanhadas de inchação, faziam pensar em um reumatismo gotoso. Depois de muitas receitas improfícuas, Frederico resolveu ir à capital da província, onde com grande e juda fama corria o nome do doutor Eugênio Nogueira, de muito tino e doma prudência nunca vista, diziam. Durante o plano da viagem, Frederico lutou com a tenacidade olímpica de Daniel, que malograva os seus intentos de corrupção. Muito enraivecido, procurava o meio de remover do caminho aquele rochedo de granito. Afinal, Frederico lembrou-se de um meio. Havia poucos dias que apreceram um homem todo esfaqueado nas terras da fazenda, e procediam a severas indagações policiais. Lembrou-se então de apontar Daniel como cúmplice ou apontor do crime. Gozando da supremacia que dá a riqueza, impôs ao delegado a prisão do rapaz. Fantina soube, chorou muito e quis suicidar-se atirando-se ao rio, mas Daniel, ainda solto, encorajou-a. Batida todos os dias pelos argumentos vibrantes de Frederico, a fragil mulatinha parecia uma rocha onde as ondas, em ora remegir lacoôntico, arrastavam-se, espadadanando-se em recôncavos de surdos escarcéus. Por momentos dir-se-ia sepultada nos horrores da perdição, mas quanto mais subia a onda inimiga, tanto mais alta sobrenadava a arca de seus votos ardentes. O Eirund e Mil partiram para a capital, e Daniel, corrido, perseguido por todos os lados, foi vítima da sanha policial. Com a casa cercada por 16 praças mercenarias, o rapaz tomou a faca garrucha, subiu ao teto da casa e daí passou à cumieira. Os dados em um ardor cambonibal arrombaram as portas. Fizeram um grande berreiro quando não encontraram o criminoso. Espancaram duas velhas que ainda dormiam. Espantaram um primo de Daniel que atirou-se por boqueirões profundos. E depois um dos guardas ficaram na teira apitou e os outros avançaram. Viram onde estava a caça. Deram ordem de prisão. O rapaz, mesmo com a sua ingenuidade burguesa, não quis obedecer, dizendo não ser criminoso. O mastino em chefe mandou o movimento de fogo. Ele, porém, não se acobardou, e assim ficariam os soldados o resto do dia, se aos rogos e choros das da sua velha mãe e tia não se resolvesse a entregar. Entrega meu filho, que seu Frederico te há de fazer voltar. Dizia entre lágrimas a desvalida mãe. Deus te há de favorecer, porque és o arrimo de uma pobre e imprestável velha, dizia-lhe a tia. Amarrado ao rabo dos cavalos, como um porco, foi Daniel levado para a cadeia. Por um mês esteve ele vegetando entre quatro paredes úmidas, infectas, onde o ar era azedo. A natureza criada ao ar livre. Expandindo-se pelos campos mirrava-se como o arbusto dos trópicos que é transplantado para os polos. Quando Dona Luzia voltou tão desesperançada, soube da prisão do afilhado e disse a Frederico que esprovicícias para a livra-lo da impulação do crime. Como cada vez ela piorava, a energia moral foi se enfraquecendo. Na hora das supremas agonias, quando o coração de Fantina algolfava sangue, ferido pela desventura, Frederico aparecia lhe oferecendo bálsamo. Mas o momento parava, voltava a si e tinha asco da surdida troca que o senhor queria. Era Mefistofeles rindo-se junto do cadáver de Fausto. Fantina, no seu desespero lacoântico, preferia morrer que trair a Daniel. Prefiro a morte com ele preso no fundo da cadeia e caía sem força sobre a camão de Pedro. O pajem dava notícias de Daniel. A velha Rosa seguia estas peripécias como uma sombra, procurava o momento de descarregar o último e certeiro golpe. Não desespere, menina, senhor já serviu a você da outra vez. Agora também pedindo ele serve. Fantina achava isto infame. A humilhação cortava-lhe a alma como uma navalha afiada, mas a velha Rosa trazia-lhe à memória coisas tristes. Falava da vida horrorosa que Daniel ia ter, que se ela não salvasse poderia morrer da cadeia de Ouro Preto, terror da imaginação popular. Talvez que ele lá morresse e nem sequer enterraria o seu corpo. Seria tirado aos cães noturnos ou aos abutres das praias. Se você ama deveras a ele, dizia Rosa, não vi ter medo. Não pedir a Sion, senão o pobre rapaz está perdido. Fantina ficou perturbada. Um vácuo lhe encheu o cerebro abrasado. Este material está em domínio público nos Estados Unidos e demais países que protejam os direitos autorais por 100 anos, ou menos após a morte do autor. Público mine, publi domain, false.